Eu acho que o tempo tá aí mostrando pra gente e a gente precisa de uma vez por todas construir essa ideia de que a gente deve amar quem mal nos procura ou que muitas vezes só tá pra diminuir a gente, falar mal, dar conselhos que não servem pra gente e que tá tudo bem. A gente deve perdoar e continuar amando só porque é um familiar. Eu sou a Mona Bruninho e essa é a Pílula das Monas.
Você está prestes a tomar a Pílula das Monas.
Com doses semanais, serão pílulas da Mona Bruninho,
da Mona Rodrigo
ou da Mona Ana. Use sem moderação.
Esse medicamento é superindicado em caso de suspeita de alienação.
Hoje eu quero falar sobre o tema família e eu tomei a liberdade de fazer uma pequena historinha pra gente. Era uma vez um tucano chamado Tuco. Tuco aparentemente era um tucano feliz que vivia ali com a sua família, que era conhecida e reconhecida por ser a família que voava melhor daquela comunidade de tucanos e por isso a família de Tuco conseguia as melhores árvores, os melhores lugarzinhos para morarem. Tuco cresceu então nessa realidade e nesse contexto desse certo sucesso entre aquele grupo de tucanos que ali viviam junto com a sua família. Porém, Tuco não estava 100% satisfeito, não estava plenamente feliz, porque tinha alguma coisa que o incomodava. Então, certo dia, Tuco chegou para o papai, para a mamãe tucano, e falou que queria alçar novos voos, que queria conhecer outras florestas e outros tucanos também. Foi quando, então, papai e mamãe tucanos disseram: "Você comeu cocô, Tuco?" Tuco tucano ficou um pouquinho desapontado, mas certo do que queria, não ligou para os dizeres da sua família e foi seguir seu sonho. Ele queria conhecer novos ares e, por sorte, um pouco de privilégio também, conseguiu e chegou num novo lugar, numa nova floresta, com várias espécies de árvores diferentes, várias espécies de tucanos e até várias espécies de animais diferentes. E como já era de se esperar, Tuco tucano se encontrou. E vez ou outra, por ser muito amado e querido não só pela sua família, mas por toda aquela comunidade de tucanos, Tuco voltava, primeiro porque sentia também saudades, mas também para contar dos novos feitos que ele achava nesse novo lugar, nessa nova floresta e as coisas que ele estava alcançando. E do quão realizado ele estava, ainda que com alguns probleminhas aqui, outros ali, algumas adversidades, o quão feliz ele se encontrou nesse novo lugar. Nessas voltas, nesses reencontros, Tuco sempre ouvia conselhos, críticas, sugestões, dicas, tudo isso naquele combo do "é pro seu bem, Tuquinho, porque a gente te ama". E por mais que Tuco ficasse muito incomodado com isso, ele nada falava. Foi quando certa vez, no seu voo de volta pro lugar onde ele morava, Tuco se deu conta de algo. Ora, se aqui nesse meu novo lugar eu não deixo outros tucanos ou qualquer que seja a espécie de animal falar assim comigo, por que raios eu tô deixando alguém me fazer mal e dizer coisas que me incomodam justamente vindo do lugar de origem onde, em teoria, isso não devia acontecer, onde eu deveria me sentir amado, valorizado, onde eu deveria me sentir bem. Foi quando então o nosso Tuquinho se deu conta de que não tinha como os tucanos de sua família e do seu coletivo saberem das coisas que ele vivia nessa nova floresta se eles nunca estiveram lá. Tuco percebeu então que sempre voltaria para o seu lugar de origem, mas voltaria com um olhar e uma mente diferente e preparada. Tuco voltaria então sabendo que eles, por mais que o quisessem ajudar, não tinham protagonismo e vivência daquela nova realidade simplesmente por não estarem ali. E foi a partir desse pensamento, dessa reflexão, que Tuco Tucano, que já voava massa, voou mais ainda. Fim. Moral da história: a família é uma base importantíssima, sim, na sua vida. Mas atente-se que antes de cada um deles assumir essa figura de mãe, pai, irmã, tio, padrinha, vizinho, vó, avô, eles são pessoas exatamente iguais a você, que estão vivendo, cada um na sua vida, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, que estão lutando assim como você. São pessoas que têm questões para serem resolvidas e que erram assim como você. Então, se alguém na rua, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, se alguém fala algo que te faz mal e você não deixa isso passar, não deixa isso te afetar, se você afasta essa pessoa ou toma alguma atitude por causa dessa fala dela, por que que a gente deve aceitar isso calado só porque vem da família? E eu te respondo, a resposta é não. A gente não deve aceitar, a gente não tem que aceitar. E antes de mais nada, só pra deixar claro, a família, na minha opinião, exerce sim um lugar muito bonito de amor, confiança, de companheirismo, de apoio, muito importante. Então, quando qualquer pessoa da sua família vir te dar um conselho falando que é pro seu bem, acredite que é de verdade. Eu acredito nisso, eu acredito que vem do fundo real. Só que na maioria das vezes, são indivíduos que não convivem e não vivenciam o mesmo contexto e a mesma realidade que você. Logo, muitas dessas percepções que eles levam e até projetam em você são direcionamentos e falas baseadas na perspectiva pessoal e na vivência de cada um deles. E que às vezes pode até parecer um pouquinho com a sua vivência, com a sua realidade, mas também que muitas vezes pode não ter absolutamente nada a ver. Então, o que eu quero dizer é, tenham esse discernimento e esse filtro para primeiramente entender de onde vem isso e da onde está vindo aquela fala, e depois para absorver realmente só aquilo que vai de fato te edificar e te fazer bem. E não é fácil, tá? Não tô falando que isso é uma coisa fácil de fazer. Eu, inclusive, menina, tô tentando até hoje. E para que nós deixemos de uma vez por todas, pelo amor de Deus, que essa ideia de que a carta família deve ser sempre maior de uma coisa que tá te incomodando, te machucando, que deve ser maior do que você. Existe uma escritora chamada Brené Brown, e essa é a minha dica de hoje, que em um de seus livros, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala algo bem parecido com isso. Imagina que você é uma gladiadora ou um gladiador lá daquela época romana, daquela arena enorme que tinha aquelas lutas sangrentas, e lembra que sempre tinha aquela plateia enorme que gritava, torcia contra ou a favor de quem estava lutando? Pois bem, a arena lá embaixo é a sua vida. E é você quem tá lutando lá agora. Então, se essas falas que te machucam, que te diminuem, se essas pessoas que falam isso, elas estão na plateia, enxergue-as como plateia. Se essa pessoa não tá lá embaixo com você, lutando, caindo, sujando de poeira, sangrando com você, com dificuldade de levantar muitas vezes, enxergue-a e dê a atenção que a plateia merece. Porque no fim das contas, só você e somente você sabe a força que você tem desempenhado para essa luta todos os dias da sua vida. Só você sabe a dor e a glória que é estar nessa arena vivendo a vida que você tá vivendo. A vibração positiva da plateia pode te ajudar e ajuda bastante, ajuda mesmo. Mas é plateia. E você pode estar pensando agora, meu Deus, que absurdo, indo contra a família, falando para ir contra a família. Onde tá o amor vai acabar. Não, é exatamente o oposto. Foi quando eu consegui entender, receber e devolver um amor que nunca tinha acontecido antes, entre os meus familiares e eu. O nosso amigo Tucutucano, depois que o bicho se deu conta disso, ele voou, mas voou de uma forma plena, pleníssima. E no fim do dia, quem é que não quer voar assim? Eu quero, e você?